Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 21 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Olha, gente, desde já eu agradeço pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e, claro, está aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana para você e para os nossos ouvintes.
É isso aí. Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente início de semana para você também e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações para você. E a sua participação garantida pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir enviando sua mensagem escrita. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 e também o 3675-2436. Curtiu Neto chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente. Já, viu, Marcos Coutinho? Cheguei com aquele pacotão de notícias do setor policial, viu? Até daqui do estúdio, a gente também tem informação para você do setor policial já, hein? Fique atento aí às informações. Olha, o Jornal do Meio Dia já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Venha de Nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Mandar um abraço aí para o Tiago, que comanda aí toda essa turma da Supermoda. Um abraço para Billy, Wagner, Ayala, um abraço para vocês, viu? Um abração. Olha, 12 horas e 10 minutos... Aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro das manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Dia de Teresina, no Piauí. Teresinenses estão entre os menos endividados do país, diz pesquisa. Porque a pesquisa diz também que o brasileiro está muito endividado, né, Marcos Bezerra? Que preocupa, né? Inclusive.
É verdade, Kátia Gomes. Não é fácil, não.
Não é mesmo.
Meio norte de Teresina, suspeito de matar ex-mulher com requintes de crueldade, é preso.
Nossa Senhora. Inclusive, teve um caso aqui, né, hoje em Ilhéus aí. É, de agressão, viu? Homem preso por agredir mulher aqui em Ilhéus. 69 CIPM prendeu aí, fazia ronda no condomínio Sol e Mar em Ilhéus na noite de sábado, quando flagrou um homem dando socos em uma mulher. Brincadeira, Marcos Bezerra.
Vamos parar com isso, hein?
Nossa, por que, que tem homem que acha que pode bater na mulher, hein, à vontade?
Recentemente teve um caso na Zona Sul, agora esse, né?
Pois é, preocupante, hein? Jornal Diário de Pernambuco. Comorbidades estão ligadas à maioria das mortes por Covid-19.
Jornal do Comércio do Recife. Coronavírus cai índice de internados em UTI.
Jornal O Globo do Rio. Mais de 32 milhões de brasileiros estão com a terceira dose, né, contra a Covid-19 atrasada.
O Dia do Rio, IR, comece a se preparar para acertar as contas com o Leão.
É o imposto de renda, corre. Correio Brasiliense, Distrito Federal. Crimes virtuais disparam em Brasília em meio à pandemia. Oh, isso é em todo o país, minha gente. É um crime virtual atrás do outro, né, Marcos?
É verdade.
Os golpistas estão à solta. Impressionante. A gente aproveita e lembra, viu? Em relação ao dinheiro, né, a receber, é só naquele site lá do Banco Central. E não antecipa dinheiro antes da data que o Banco Central lhe der, tá? Cuidado que isso é golpe.
É o valoresareceber.bcb.gov.br.
Isso mesmo.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Brasil tem cerca de 9.750 obras de escolas interrompidas, segundo o MEC.
Folha de São Paulo, Banco Central quer lei para conter fraude com criptomoedas.
Folha de Londrina, do Paraná, concursos abertos dão esperança na busca pelo emprego formal.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que já você vai poder participar, tá? Falar conosco ao vivo através dos telefones 3675-2436 ou 3675-2000. O 2436 sempre está funcionando, o 2000 dá umas encrencadas porque a Dona Oi tem que resolver esse problema aqui, né? Eles já nos procuraram informando que vai resolver. Então, a gente espera que sim. Então, de preferência, 3675-2436. Ou envie sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029, tá bom? Pode ligar já. As mensagens vocês já podem enviar. Daqui a pouquinho a gente começa a divulgar essas mensagens dos ouvintes, tá bom? A participação do ouvinte aqui é garantida. Aqui, o ouvinte tem voz e tem vez. Combinado? 12 horas e 16 minutos, a gente aqui no boletim, no noticiário regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Acabei de conferir de novo, não temos o de Itabuna atualizado, com a data de ontem, dia 20 de fevereiro, então nós temos o de Ilhéus, né? Então, o boletim da Covid de Ilhéus, pelo menos, mostram números aqui caindo, viu, de casos ativos, 67 no momento, Ilhéus tem 67 casos ativos no momento. Dos 30 leitos de UTI Covid, 22 estão ocupados, diminuiu também a ocupação, né, no número de leitos aí. E desses 22 leitos ocupados, são 19 pacientes de outros municípios e 3 pacientes de Ilhéus. A gente espera que essa desocupação tenha sido de pessoas curadas, né, porque até então o número de óbitos continua o mesmo da semana passada, de 624. Então a gente espera que cada vez mais as pessoas se recuperem, né? E a gente não sabe se essas pessoas que estão internadas se são vacinadas ou não vacinadas. Então, você tem dúvida ainda? Melhor se vacinar, né? Olha, são 12 horas e 18 minutinhos em relação à vacinação contra a Covid-19. Nesta segunda-feira tem sim nos postos de saúde de Ilhéus. Então, você pode procurar aí. Para seja a primeira dose, segunda ou terceira, tá bom? Dentro do cronograma aí, dentro do prazo, perdão, estipulado. Se você já tem, perdão, 4 meses que já tomou a segunda dose, então você já vai aí para a terceira dose, para quem tem 18 anos ou mais, obviamente. É só um exemplo, tá, gente? Olha, 12 horas e 18 minutinhos. Marcos, vamos falar aqui um pouquinho, viu, sobre o comércio, porque a gente já tinha divulgado o cronograma aí, que foi, claro, nos passado pelo Sincomércio, pela CDL de Ilhéus, e aí mudaram a posição. Então, na última quinta-feira, o Sincomércio e a CDL de Ilhéus informaram que o lojista poderia optar se abriria ou não o estabelecimento na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, e terça de carnaval, que é 1º de março. E aí, logo após uma reunião com representantes dos sindicatos comerciários de Ilhéus, as duas entidades mudaram de posição e decidiram que as lojas não vão abrir. Então, portanto, você que tem dúvida, dia 28 de fevereiro, tá? Segunda-feira, não, o comércio de Ilhéus não vai abrir. E na terça-feira, dia 1º, né? Que é 1º de março, o feriado famoso, feriado de carnaval, também não vai abrir. E aí, na quarta-feira de cinzas, retorna normalmente, no dia 2 de março. Inclusive, tem até informações aqui sobre os feriados, né? De 23 de abril, feriado municipal de São Jorge, e 19 de junho, que é um domingo, que não seria um dia úteis, vão ser utilizados para compensar o fechamento no período carnaval. Nesses dias, o comércio de Ilhéus vai funcionar. Agora, eu só acredito vendo no domingo, dia 19 de junho, o comércio vai abrir. Desculpa, bora ver daqui até lá, né? Detalhe, já tá rolando críticas sobre a abertura do comércio no 23 de abril, que é feriado de São Jorge, que é padroeiro. Preciso dizer isso aqui, porque eu estou ouvindo muitas críticas, viu, Marcos, sobre isso. Mas a gente está aqui apenas para informar essa questão aí dessas datas. Então, ficou estabelecido que dia 28 de fevereiro, né, feriado de carnaval, na segunda, não abre. Dia 1º de março também não abre. E será compensado em 23 de abril, feriado de São Jorge, e no domingo, 19 de junho. Informa aí o Sincomércio e também a CDL de Ilhéus. Mudando de assunto, Marcos Bezerra, vamos dar uma passadinha já no extremo sul da Bahia, em Eunápolis?
Vamos lá. Olha, o ex-prefeito de Eunápolis, na Costa do Descobrimento, Robério Oliveira, sofreu um revés na justiça. Em decisão de hoje, segunda-feira, o Tribunal de Justiça da Bahia, TJ Bahia, manteve o acórdão da mesma corte que negou o recurso a Oliveira por crime de responsabilidade em outra gestão dele à frente da Prefeitura Eunapolitana, no caso, em 2009. Segundo o Ministério Público do Estado, MP Bahia, Robério contratou, sem concurso público e com critério de necessidade temporária excepcional, diversos servidores. Os cargos iam de auxiliar de secretária, agente administrativo, digitador, coveiro e até mesmo recreacionista. De acordo com o TJ Bahia, uma lei municipal não autorizava a contratação direta para os cargos indicados.
Complicado, hein? Olha, e também no extremo sul a gente vai dar uma passadinha em Teixeira de Freitas, tá? Já é uma informação aqui policial, viu? Carro de dono de distribuidora de bebidas é achado abandonado. O carro do casal de proprietário de uma distribuidora de bebidas em Teixeira de Freitas, lá no extremo sul, foi achado abandonado ontem, no domingo. Siena foi encontrada em uma plantação de eucaliptos aos fundos do bairro Liberdade 2. E aí, segundo informações do site Liberdade News, na noite da última quinta-feira, dia 17, homens armados chegaram à distribuidora de bebidas, situada na Avenida Almirante Barroso, no bairro Nova Teixeira, e anunciaram o assalto. Eles tomaram o veículo e o telefone celular do dono da distribuidora, esse senhor de 52 anos, e amordaçaram ele e a esposa, que tem 50 anos. Depois, Marcos, olha só que horror, obrigaram esse casal a fazer 17 transferências via Pix. É brincadeira? Deu um total de R$66 mil.
Nossa.
Após as remessas, eles deixaram as vítimas amarradas e fugiram. Até a manhã de hoje, nenhum dos acusados foi localizado. Hoje foi localizado apenas o carro aí dessas vítimas, né? Agora, muito cuidado, gente. Parece que eu tô um craque nessa coisa de pegar as pessoas para fazer o Pix, né? Porque eles sabem que tem os aplicativos ali nos celulares das pessoas, né? E ficam de olho naquelas pessoas que eles imaginam que tenha dinheiro em conta, né, Marcos Bezerra? Não é o nosso caso, né? Trabalhadores brasileiros, já viu. Não somos empresários. Mas é uma realidade, gente. Muito cuidado mesmo. Agora, nesse caso aqui, eles estavam lá, né? Na própria distribuidora. Então, às vezes eu acho que é bom investir nessa coisa da segurança, viu, Marcos?
Com certeza.
No seu empreendimento, tá? Seja uma pequena distribuidora, um pequeno mercado. É sempre bom. Porque, infelizmente, a bandidagem está cada vez mais ousada.
E além do prejuízo, né, financeiro, tem o prejuízo psicológico, muitas vezes. Né?
Isso aí, sem dúvida. Tem gente que fica por muito tempo fazendo terapia, viu, com psicólogo aí, porque o trauma é muito grande.
E vi uma matéria, não cheguei a ler, de uma mulher que foi sequestrada, sequestro relâmpago, e logo depois teve que ser internada, né, com princípio de infarto.
Pois é, gente, é assustador, conheço quem já foi sequestrado, passou por situações dessas, é muito difícil. Olha, 12 horas e 24 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto, que está acostumado a acompanhar esse tipo de notícia, né, Coutinho? Ele sabe bem aí que não é brincadeira, não. Boa tarde para você, Coutinho Neto, quais são as notícias que você vai trazer para a gente agora do setor policial? Boa tarde, bom início de semana.
Verdade, Kátia, acompanhamos sim, realmente. A violência está assolando a todos nós. Muito bem, Cátia, mais uma vez, boa tarde para você. Excelente também início, excelente semana que está por vir. Bom trabalho, Cátia Gomes. Marcos Bezerra, para você também, Marcos, tudo de bom. Excelente trabalho, boa tarde, Marcos.
Obrigado, Coutinho. Excelente semana para você também, bom trabalho.
Muito obrigado a você e a Kátia. Obrigado também você que já está acompanhando aqui a Gabriela FM, principalmente agora no horário do Jornal do Meio-Dia. Também todos têm uma excelente semana. Mas vamos lá em Marcos e Kátia, você do JMB. A nossa viatura está hoje lotada. Todo mundo está com a máscara, todo mundo está com o seu álcool em gel em dia, todos já apertaram cinto de segurança e a galera toda já apresentou seu cartão de vacinação. Quem vai embarcar comigo hoje nas aventuras do setor policial é o Sérgio da Farinha, lá no Box 9, na Central de Abastecimento da UBS. Meu amigo, aniversariante do dia, bujão do Banco da Vitória, 200 litros de feijoada e 1.000 caixas de cerveja hoje para o aniversário do bujão. Também o parceiro, empresário, é Carlos da Feste Sono, do Jardim Atlântico, ele, a sua companheira de trabalho, pessoas maravilhosas, com ótimo atendimento, e também na nossa viatura, para bater a porta hoje, pisar fundo, meu amigo de infância, Ricardo Souto, ex-prefeito do município de Itarantim, a terra da cachaça boa, cidade da pedra das três pontas e da água sumida. Um abraço para você, Ricardo Souto, e para você, que é de Itarantim, acompanhando a Gabi, não só aí em Itarantim, mas também aqui em toda a nossa região. Você já embarcou comigo, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nosso giro é policial, começa com violência sendo registrada aqui no município de Ilhéus. Ilhéus completando o 10º homicídio do ano de 2022. E este fato ocorreu tendo como vítima Fernando Santos da Silva, de apenas 23 anos de idade, que foi executado na base de os tiros no bairro Ilhéus 2, Zona Sul da cidade de Ilhéus. Segundo ainda o que foi dito por testemunhas, os assassinos estavam em uma moto Honda Bros e de dados não anotados. Chegaram perto da vítima e acabaram deflagrando vários disparos de arma de fogo. O corpo do Fernando, que também era conhecido como Fernandinho, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica aqui do núcleo da 7ª Corpim, núcleo de homicídios que tem um comando delegado Helder Carvalhal. Em Ilhéus, apenas confirmando, 10 assassinatos, mas 3 bandidos mortos em confronto com as forças policiais, totalizando 13 mortes violentas nos primeiros dias aqui no segundo mês do ano de 2022. Em Itabuna, Daniel Dutra dos Santos, de 23 anos de idade, que praticou assalto a uma mulher grávida na manhã do último dia 8, agora de fevereiro, no bairro Califórnia, ele foi preso na tarde do último sábado, dia 19. O fato foi o seguinte: ele deu entrada no hospital de base em Itabuna. Ele estava, o Daniel, ferido a bala que foi deflagrada por um policial à paisana. Daniel foi atingido na costela e socorrido por uma equipe do SAMU. Após a liberação médica, o acusado foi conduzido ao complexo policial de Itabuna para que responda pelo crime. Um comparsa de Daniel também teria sido alvejado no tiroteio, mas conseguiu fugir. A moto que a dupla estava foi abandonada em via pública do bairro referido e apreendida pela polícia militar. Em nossa região também, município de Canavieiras, tarde de sábado, quase no finalzinho da tarde, 5 horas da tarde, policiais militares da Companhia Independente da Polícia Militar, através da 71 CIPM, prenderam 2 indivíduos em posse de arma de fogo e também uma certa quantidade de drogas. Este caso aconteceu na estrada de Emerlândia, no município de Canavieiras. De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição estava em ronda de rotina na Operação Distrito, quando avistou um carro com 2 indivíduos utilizando um paredão de som. Em atitude muito suspeita, os militares, então, interceptaram um carro que, após vistoria minuciosa no interior deste veículo, foi encontrado a quantidade de drogas, além de um revólver calibre 38 e uma pistola 635. Os detidos foram conduzidos juntamente com o material apreendido e foram devidamente apresentados na Delegacia de Polícia Civil aqui da 7ª Corpim em Ilhéus, para que fossem tomadas as medidas cabíveis, ficando à disposição da Justiça. Também em nossa região, a violência segue forte, infelizmente, e a vítima, Luziel Rodrigues dos Santos, 21 anos de idade, Luziel, ele foi executado com um tiro sem piedade, um tiro que atingiu a sua cabeça no município de Santa Cruz da Vitória, da madrugada de ontem, domingo. Luziel caminhava pela rua José Soares de Castro, perto de uma fazenda, quando apareceram os atiradores. Um deles atirou a queima-roupa e Luziel morreu ali mesmo. Luziel, no momento que foi executado, estava sem camisa, trajando uma bermuda azul e estava sem sapato. O Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionado e já providenciou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal da Sexta Corfim, em Itabuna. Daqui a pouco, hein, a nossa viatura vai apenas reabastecer um breve pit stop aqui para colher mais informações. Notícia ruim, uma escrivã da Polícia Civil, ela morreu em um trágico acidente na BA-052. Sabe quem foi, como foi e como foi que aconteceu este desastre envolvendo mais um policial civil do estado da Bahia. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouquinho na sua segunda entrada aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? São 12 horas e 31 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, tem espaço para a participação do ouvinte, claro, muitas informações. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 3675-2000, ou de preferência 3675-2436. 3675-2436, você fala conosco ao vivo, faz sua denúncia, sua reclamação. Ou envia mensagem escrita para o WhatsApp, que é o 98829-1029. Marcos já está dando uma passadinha pelo WhatsApp, vai divulgar aí algumas mensagens dos nossos ouvintes, não é isso, Marcos?
Isso aí, Kátia Gomes, no nosso WhatsApp, né? Já tem participações aqui. Boa tarde, Kátia. Estamos ligados no programa. Mando alô para a dona Pinar, Maria, Rita e Cláudia. É o Ratinho Menezes pedindo esse alô. Tem mais o Titi aqui do Banco da Vitória. Diz que as margens da rodovia Jorge Amado têm uma grade que está quebrada e as pessoas estão caindo dentro, né? E pede para resolver esse problema. E ele tem um vídeo aqui, enviou uma criança que caiu dentro dessa grade, deve ser na rodovia no chão, né, ou no passeio. E aí tem que ser consertada essa grade logo, né?
Ah, tá. Deve ser aquela grade ali que fica no chão, isso, quando a gente desce essa ladeira do posto, não é?
Uhum.
Chegando ali na rodovia. Quando você passa, ela parece que tá solta mesmo.
Meio solta,
né?
Pode ser aquela ou outra, né?
Exato. Mas muita coisa precisa ser revista aqui no Banco da Vitória e reorganizada. Quer ver outra coisa? Eu tenho recebido reclamações de moradores do Banco da Vitória sobre cavalos soltos na pista. Aqui, nesse pedaço, nesse trecho aqui, que é urbano. E a gente sabe que tem muita movimentação de carro, de Sim. ciclistas e de motociclistas. E aí eu soube que um cavalo entrou de vez na pista e quase provocou um acidente com um motociclista.
Olha aí.
Então a gente pede à Polícia Rodoviária Estadual para sempre fiscalizar isso aqui, que esse trecho é da Polícia Rodoviária Estadual. E também a gente pede aos donos dos seus cavalos, né, seja cavalo, jegue, égua, né, qual for, por favor, vocês não podem deixar os animais soltos nesses terrenos baldios para eles se alimentarem, eles sem corda. Tem que estar amarrado, né, Marcos?
Isso.
Nesse terreno, que ele possa circular no terreno e não sair do terreno e ir para a pista. Vocês vão... isso é muito sério, pode provocar acidente. E o animal que provoca um acidente, quando a polícia descobre quem é o dono vai ter sanções. Não tem sanções, Marcos?
Isso, e o certo é antes do acidente, né?
É.
É que nem guincho faz com os automóveis, devia recolher num carro apropriado esses animais e o dono só retiraria com...
Mediante pagamento e multa.
Pagamento da multa.
Mas tem multa para isso.
Tem que ter os carros, então, e o serviço, né?
É, então, vocês donos desses animais aí, prestem atenção, porque se um animal desse provoca um acidente, principalmente se tiver vítima fatal, vai sobrar para vocês, porque a polícia vai descobrir de quem é o animal, tá? Então, por gentileza, tenha a sensatez, a sensibilidade de não deixar os animais soltos. Tem que levar para o terreno lá, baldio, para comer o capim, certo? Mas amarra o animal.
Isso.
Simples assim, né, Marcos?
Isso.
E aí, os moradores do Banco da Vitória pedem isso, tá? Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia, Marcos, Mai, daqui de Lagoa Encantada, né, em Ilhéus. A gente precisa do último horário de ônibus. A gente tem que trabalhar, mas não podemos ir trabalhar por conta do horário do ônibus. Horário das 16h30. Desde já, muito obrigada.
Então, os moradores da Lagoa Encantada pedem ônibus no horário de 16h30?
Ela não explicou se 16h30 é o horário atual ou se quer um horário mais tarde, né?
É. Não explica direitinho para nós, querida.
E para quem trabalha no centro, 16h30 não é horário adequado, né,
Cátia? É. Quem trabalha no centro, ele quer entra 8 horas da manhã, não é isso?
Normalmente, 9, é. 8, 9.
É. E aí, geralmente, sai às 18. Uhum. Né? Claro que deve ter aquela loja, uma ou outra, que libera às 5h30, né? Algo que eu já ouvi isso de lojista. Ah, às vezes eu libero às 5h30 porque ele tem que pegar o ônibus, o funcionário tem que pegar o ônibus às 18.
Ela falou, é um antigo horário, 16h30.
Então, eles querem de volta o horário de 16h30.
Uhum.
É isso? Olha, na verdade, aqui em Ilhéus, muitas pessoas querem de volta diversos horários que não existem mais, né? Porque essa novela mexicana do transporte uhum. público aqui é uma coisa fora do comum. Fora do comum. Né? Inclusive, eu soube que mães dos estudantes do CPM em Ilhéus estão revoltadas, que os filhos ficam horas no sol, Marcos Bezerra, ali no Pontal, como a gente recebeu fotos, você uhum. lembra, semana passada?
Sim.
E as mães disseram que estão bem revoltadas, que hoje queriam procurar o programa, eles me procuraram no fim de semana. Falei, realmente, o Jornal do Meio-Dia é só de segunda a sexta, pode ligar, a partir de 12h30 pode ligar para falar conosco ao vivo. Então, assim, as mães estão bem revoltadas, que os meninos demoram muito tempo no ponto de ônibus, tomando aquele sol ali. Ninguém merece, né?
É, verdade.
E lá na Zona Sul, que nem ponto de ônibus tem? Ô, gente, essas coisas em Ilhéus que não entram na cabeça, não. Porque uma cidade, né, que tem um gestor público que se preze, ele se preocupa em organizar isso. Né, Marcos uhum. Bezerra? Aí o governo veio, fez toda a ampliação, as melhorias lá na Zona Sul, e aí não tem um ponto de ônibus que a prefeitura não se preocupa em instalar, né?
Fica esperando tudo, né, do Estado.
É. Você passa e você vê. Você já viu a quantidade de gente que fica ali nas marquises de um restaurante que tem ali?
Beijo.
Abaixo da marquise do restaurante? O povo fica encostado nos muros, escondendo atrás do poste. Poxa, ninguém aguenta, gente, ficar tanto tempo tomando sol, esperando um ônibus.
É
desumano. É desumano isso.
É uma pista duplicada bonita, né? A nível de capital, mas sem essa estrutura adequada, né?
Não
e básica.
Tem estrutura adequada. Sem falar o pessoal do... Hoje mesmo uma pessoa me reclamou isso. Kátia, continua sem bancos para a gente sentar no terminal urbano. A gente senta na calçada, aí quando o ônibus está vindo, a gente tem que sair, porque senão o ônibus vai encostar na gente, né? Tipo assim, você tá entendendo, né? Uhum. Na base ali, onde Sim. o pessoal fica, para o ônibus do lado.
No meio fio, né?
No meio fio.
É.
Então, como é que nem num terminal urbano não tem as cadeiras, os bancos, né? Para o povo sentar. Aí lá na Zona Sul não tem o ponto de ônibus. Rapaz, são coisas que não entram na cabeça da pessoa.
É porque a espera é curta. Chega ali 2 minutos e já pega o ônibus, Kátia Gomes, né?
É, curta? Gostaria que fosse, Marcos Bezerra.
Até
contém
parece,
ironia
né?
este comentário. Outra coisa, os moradores de Maria Jape hoje me procuraram dizendo que essa ponte aqui, Marcos, que liga ali o Banco da Vitória para Maria Jape,
uhum.
o povo cansou de esperar, que a prefeitura não faz a recuperação, como está com muitos buracos, muitos problemas, principalmente depois daquela enchente. Então, eles resolveram se unir e vão arrumar a ponte. É brincadeira?
Paliativo, né?
É, o povo é que vai arrumar, a comunidade vai se juntar e fazer isso.
Olha aí.
Porque não tem, né, uma gestão municipal que se preocupe em fazer isso. São coisas que são só em Ilhéus.
A comunidade tem que se organizar já, Maria Jape, Banco da Vitória, para solicitar que no projeto dessa nova pista Ilhéus-Itabuna, de 18 quilômetros, que contemple uma ponte aí no lugar desta.
É. Já que você falou sobre isso, sobre nova ponte, sobre o BR-415, deixa eu trazer uma informação aqui. Eu estou com uma programação que chegou para mim aqui, gente, da visita, né, do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio... esqueci o sobrenome do homem. Perdão, viu? Desligado esse povo, então a gente esquece.
Ministro Tarcísio.
É, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, estará em Ilhéus e a previsão de chegada era hoje às 11 horas, né? Deve ter chegado já no aeroporto de Ilhéus. Depois tinha reunião com empresários, deslocamento aí, almoço, enfim. Às 14h está previsto deslocamento em veículo para quilômetro 31 da BR-415 em Itabuna, tá? Cadê? Às 14h. Às 15h, visita técnica às obras de construção das faixas adicionais da BR-415, mais liberação do tráfego de trecho já concluído. Às 15h45, atendimento à imprensa. Às 16h, deslocamento também para a rodovia BR-101, quilômetro, acho que 5, mais ou menos isso. E também às 4h45, parada para vistoriar os serviços emergenciais da recuperação de barreiras e desbloqueio da rodovia, também BR-101. Às 5h30, segue para Ubatã. Às 18h, visita as obras de recuperação em parceria com o Exército Brasileiro de pista, que foi rompida em função das fortes chuvas na BR-330. E 18h30, ele retorna, né, para Ilhéus. Às 20h, pretende aí decolar rumo a São Paulo. Então, o ministro da Infraestrutura estará hoje aqui no município de Ilhéus, já deve ter chegado, e a previsão é que às 14h esteja na BR-415, né, quilômetro 31. E aí, Marcos, chega aqui pra gente que 1h30 sairá aí uma galera, né, ciclistas... vão estar concentrados no Posto Cachoeira, em Itabuna, e 1h30 seguem para esse local na CEPLAC, onde pretendem fazer uma manifestação e fechar a pista BR-415. Então, eles reclamam aí, né, sobre atropelamentos, né, que precisa de melhorias aí para o ciclista. Claro que sempre toda estrada, toda rodovia tem que ter melhoria, sim, espaço para o ciclista. Agora, eu recebi aqui alguns áudios, né, que faz parte aí, pessoas que fazem parte desse manifesto, dessa manifestação, dizendo que vai fechar, né, que os ciclistas vão fechar. Então, eu imagino que eles querem chamar a atenção do ministro da Infraestrutura, que vai estar mais ou menos nesse local, se não me engano. Então, tá aí, né, a gente aguarda aí. E segundo aqui as informações, é a União dos Ciclistas do Cacau, a UCC, vai fazer essa manifestação hoje às 2h20 ali, próximo à CEPLAC, viu, Marcos Bezerra, fechando aí a pista. Então, se você que está em Ilhéus vai para Itabuna e vice-versa, se não for nada urgente, é melhor evitar. Talvez fique preso aí. Agora a gente espera que tudo seja realizado aí de uma forma que não atrapalhe a vida das pessoas, tem como sim chamar a atenção do ministro, né, Marcos, de alguma forma.
Sim, sim.
Né? Mas a gente espera também que não seja essas manifestações que para tudo, fecha tudo e bagunça a vida das pessoas. Gente, é muito complicado isso, né?
Então, o ministro Tarcísio de Freitas, né?
Isso, Tarcísio.
Ele vem vistoriar as obras, que são essas obras que o governo do estado iniciou, do outro lado da margem do Rio Cachoeira.
Essa obra do DENIT na BR-415, é o que diz
então,
aqui.
Na pista. Que já existe hoje, né?
Exato, na pista que já existe hoje, cadê? 14h, visita técnica, cadê?
Obras de duplicação.
Visita técnica às obras de construção de faixas adicionais na BR-415, né? Que está ocorrendo, por isso está tendo aquele pare e siga, às vezes você fica meia hora parado, por causa dessa obra aí que está tendo na BR-415, que são a construção de faixas adicionais.
Adicionais,
tá?
Okay.
Então tá aí, vamos atender o nosso ouvinte, né? Que o ouvinte tem voz e tem vez, vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Meu nome é Maria José, eu falo daqui de Vitória, Espírito Santo.
Tudo bem, Maria José? Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Obrigada.
Não. Pois não? Pode falar. Oi? Pode falar, minha linda.
Tá, eu tenho um parente aí na Conquista, na Rua das Flores. Ela chama Dinalva e o esposo é Tio Domiro, Ramo Nascimento. Eu gostaria muito de reencontrar eles. É porque eu já moro aqui no Espírito Santo há 23 anos. Aí eu teria que passar o meu número de telefone para eles entrarem em contato comigo, por favor.
Pronto, peraí, deixa eu anotar aqui o número. Você vai falar e eu vou anotar para a gente tentar te ajudar caso alguém entre em contato conosco, tá bom? Como é seu nome mesmo?
Maria José Santos Marques.
Maria José Santos Marques.
É na Rua das Flores.
Não, peraí. Maria José é o seu ou da pessoa?
Não, o meu nome é Maria José.
Então pronto, você vai falar agora, Maria José, o seu telefone, o DDD é o 27?
É 27 99618 5835.
Pronto, então é o 99618-5835. E você, Maria José, está em busca de quem?
É Dinalva.
Dinalva de quê? Você sabe o sobrenome?
Dinalva Nascimento.
Nascimento.
E Tio Domiro Ramos Nascimento. É marido e mulher.
Tio Domiro?
Teodomiro.
Teodomiro.
Ramos Nascimento.
Ramos Nascimento. Pronto. Vamos divulgar aqui para você, tá bom?
Ai, obrigada. Aí, mas o meu número, quando alguém ligar, você vai passar o meu número também, né?
Isso.
Tem uma pessoa aqui.
Pronto, posso divulgar seu número, né?
Tá bom, minha filha. Muito obrigada, Deus te abençoe. Em breve eu voltarei para minha cidade.
Amém. Boa sorte. Um abraço
para
você.
Obrigada. Eu já moro aqui há 24 anos, mas um dia eu voltarei.
Ah, eu gosto muito de Vitória. Já passei
Deus me trouxe aqui. Ele me trouxe para cá porque ele entrou coisa boa para minha vida.
Com certeza. Boa sorte para você. Deus te
obrigada,
abençoe.
Obrigada.
Então, atenção aí, vocês moradores de Ilhéus, do bairro da Conquista. Tá,
a Rua das Flores é a antiga Rua das Flores, hoje é Rua Priscilino Azevedo.
O bom
é
que Marcos conhece bem aí.
Eu nasci lá.
O bairro da Conquista, né, Marcos? Isso. Então, atenção, dona Dinalva Nascimento e o senhor Teodomiro Santos Nascimento também. A dona Maria José Santos Marques, que mora em Vitória, no Espírito Santo, está à procura de vocês. Então, Dinalva Nascimento, Teodomiro Santos Nascimento, que mora no bairro da Conquista em Ilhéus. A dona Maria José Santos Marques, parente de vocês que mora em Vitória, no Espírito Santo, está à procura. Quem conhecer, dona Dinalva ou seu Teodomiro, tá? Anotem aí o telefone da dona Maria José, que está à procura deles. O DDD é o 27-99618-5835. DDD 27-99618-5835. Tá anotado aqui. Se a dona Dinalva ou o senhor Teodomiro aparecer e nos procurar, a gente passa o número da Maria José, tá bom? Bem, tem o que de mensagem, Marcos, dos ouvintes?
A nossa fanpage, mandar um abraço para todos que estão acompanhando. Tem o Hamilton Santos, né? Boa tarde, ele está em Niterói, lá no Rio de Janeiro. A Michele Santos, boa tarde, Kátia, Marcos. Ela está no Alto São João, no Teotônio Vilela, em Ilhéus. Vocês são show. Obrigado, Michele. Também tem a Morena Ivone, que está acompanhando. A Sueli Santos manda boa tarde. O Antônio, né? Boa tarde, Kátia Marcos. Manda um alô para todos os ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Antônio e Selma de Serra Grande, que estão acompanhando também.
Um abraço para o seu Antônio e a Selma de Serra Grande, que fica no município de Uruçuca, é pertinho aqui da gente. Pertinho de Ilhéus.
Elis, do Teotônio Vilela, em Ilhéus, quer falar sobre dois cavalos que estão dando carreira nas pessoas, né? Lá no ponto final do Teotônio Vilela. Na última sexta-feira, ele diz, um dos cavalos foi para cima de um casal de idosos que estava passando, fazendo caminhada. E a senhora, coitada, quase correu para o meio da rua, nossa, correndo risco de ser atropelada, né?
Tá aí. Então, no caso, dentro de Ilhéus, é a zoonoses, né? Centro de zoonoses, uhum, que tem que fazer, tem que recolher esses animais. Então a gente pede aí a coordenação de zoonoses para providenciar recolher esses animais no bairro Teutônio Vilela, não é isso, Marcos?
Isso.
Estão as soltas lá no bairro Teutônio Vilela.
No ponto final.
No ponto final, tá? Mais explicação do que isso, né? Mais do que isso aí fica difícil. Sim, mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia Marcos, parabéns pelo sucesso. Olha, a culpa de Ilhéus estar desse jeito é do povo, né? O prefeito está quietinho para quando estiver perto das eleições, ele começa a trabalhar dia e noite. Colocou o ouvinte aqui.
O golpe tá aí, cai quem quer. Não diga nada, viu, Marco Bezerra? Olha, vamos de mais informação do setor policial. Vamos falar, enquanto Coutinho é acionado, vou falar aqui sobre a rebelião no presídio em Salvador. Então, a rebelião de detentos do complexo penitenciário da Mata Escura em Salvador começou após uma briga entre membros de facções criminosas rivais na penitenciária Lemos Brito, que fica na unidade prisional. Ao menos 5 internos morreram e 18 ficaram feridos. Toda a ação aconteceu na tarde de ontem e foi controlada no início da noite. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia informou ainda que, durante a rebelião, houve uma tentativa de fuga. Os detentos atacaram policiais penais usando facas e facões. Alguns dos presos também tinham armas de fogo, mas os detalhes sobre elas não foram divulgados. A situação foi filmada pelos detentos e imagens foram divulgadas, inclusive, nas redes sociais. Pasmem, 4 internos morreram ainda no local e o 5º morreu no Hospital Geral do Estado, HGE, para onde foi socorrido em estado grave. Os 18 detentos feridos também foram socorridos para unidades médicas que não foram divulgadas. Os nomes deles não foram também divulgados. A penitenciária Lemos Brito abriga apenas presos homens já condenados em regime fechado, com base em dados divulgados pela CEAP, contabilizados até o dia 17 de fevereiro, e aí a unidade até essa data tinha aí 1.116 internos, um número que excede a capacidade de 771 vagas. Depois que a ação foi controlada na noite de ontem, os internos passaram por revista, que foi retomada pela Polícia Militar hoje. A CEAP não informou se materiais foram apreendidos no domingo. No momento da rebelião, apenas 3 agentes penitenciários trabalhavam na unidade. O vice-presidente o vice-presidente do sindicato, né, dos servidores da Polícia Penal do Estado da Bahia, o Fernando Fernandes, deu detalhes sobre a situação e disse: atiraram para o posto onde estavam os policiais. Nossos policiais revidaram. Aí, como eles não conseguiram sair pela passagem onde estavam os policiais penais, eles retornaram e entraram em confronto lá dentro do pavilhão, disse o presidente do sindicato aí da categoria, né, dos policiais penais. Hoje, o policiamento no presídio foi reforçado com equipes dos batalhões de choque de patrulha tático móvel da Polícia Militar. Ainda no domingo, o helicóptero do Graer sobrevoou a região, helicóptero da Polícia Militar. O tenente-coronel Flávio Farias, comandante do batalhão de guardas da PM, falou sobre o cenário do complexo penitenciário hoje e comentou que o momento é de tranquilidade no complexo penitenciário. O módulo onde teve a rebelião entre os internos no momento está tranquilo e a PM está no entorno dando todo o apoio à CEAP e foram 17 feridos, segundo o comandante aí. 18 a princípio, mais um deles morreu durante o socorro que foi prestado. No domingo, familiares de internos estiveram no local e protestaram em frente ao complexo penitenciário, pedindo informações sobre a situação dos presos. O Sindicato dos Rodoviários chegou a suspender a circulação dos ônibus na região, mas o transporte foi normalizado ontem mesmo, tá? Olha, inclusive hoje, né, o governo do estado aí já divulgou informações que a SSP, que é a Secretaria de Segurança Pública, e também a CEAP, né, investigam a entrada de armas no presídio. E então, hoje já foi divulgado esta informação, tá? Sobre a entrada dessas armas na Lemos Brito. Coisa séria, hein, Marcos? Como é que entra essas armas assim, né? Porque
seríssima.
Utilizar até uma arma de fogo, né? facão, é muito sério isso, e grave.
É, mas presídios brasileiros, a maioria tem esse problema, né?
Pois entrada
de drogas, armas, celulares.
Alguém de lá de dentro facilita, né? Ou mais de uma pessoa, vai saber. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Coutinho Neto? Você está na linha? Você está no ar? Pode falar conosco? Talvez o retorno dele esteja ruim.
Caiu a ligação,
por favor. Pronto, a Cauana está retornando para colocar o Coutinho no ar novamente, com mais informações para nós do setor policial. Olha, nossa última notícia, já a gente fala, atualiza aí a situação lá em Petrópolis, porque começa a mutirão para busca e identificação de desaparecidos lá em Petrópolis. Inclusive, a Bahia enviou, né? A tropa de 12 militares da Bahia foram para o Rio de Janeiro no sábado, especialistas em salvamentos, soterramentos, enchentes, inundações, para ajudar lá a Petrópolis. Bem, Coutinho Neto, quais são as notícias agora?
Agora sim, Kátia. Muito obrigado mais uma vez a você, a Marcos. Obrigado, a Cauana. Retornou a ligação imediatamente, por isso estamos aqui com a nossa viatura reabastecida, completa de informações do setor policial. Olha, vamos começar então o nosso sul, nosso giro pelo sul, baixo sul, recôncavo baiano, sudoeste da Bahia e também pela nossa grande Bahia. Olha, infelizmente, uma escrivã da Polícia Civil morreu em um acidente de carro na BA-052, no trecho que liga a cidade de Mundo Novo ao distrito de Porto Feliz, no município de Piritiba. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o acidente. A assessoria de comunicação da Polícia Civil da Bahia confirmou, portanto, a morte da escrivã de Polícia Civil, Agaraci de Cerqueira Vasconcelos, que era lotada na 14ª Corpim de Irecê. A morte da escrivã é uma das 4 mortes de policiais civis baianos registradas em menos de um mês por acidente de trânsito da Bahia. Inclusive, a Polícia Civil emitiu uma nota de pesar que foi divulgada por toda a imprensa. Romário, ele mesmo, Romário, morreu em confronto com o Petro 77. O assunto foi o seguinte: um suspeito com diversas passagens pela polícia morreu ontem em confronto com a Petro 77 no condomínio Vila Bonita, no município de Vitória da Conquista, capital do sudoeste baiano. Ele foi identificado como Romário Reis de Oliveira, que tinha várias passagens pela polícia, principalmente referente ao tráfico de drogas. Inclusive, o Romário, ele era acusado como sendo o gerente do tráfico de drogas naquela localidade do bairro Conveima, no município de Vitória da Conquista. Romário, ele chegou a ser socorrido e encaminhado à unidade de saúde, mas não resistiu e acabou aí morrendo. Em próxima Conquista, em Barra do Choça, a polícia militar prendeu um homem acusado de tentar matar a ex-companheira. Este crime aconteceu ontem à tarde. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com a vítima com ferimentos feitos por faca na região do pescoço. Ela foi imediatamente socorrida e encaminhada para o hospital. Os familiares da vítima se deslocaram com os policiais na tentativa de localizar o agressor, que foi encontrado e preso na zona rural do município, mesmo ainda tendo sofrido tentativa de linchamento. Feira de Santana, uma mulher que não foi identificada até o momento, ela foi morta a tiros ontem à noite no bairro Ponto Central, em Feira de Santana. A vítima trajava calça azul de malha de cor preta, calça de malha de cor preta e uma blusa azul. Ela estava caminhando na rua próxima à Justiça do Trabalho quando foi atingida por vários tiros na cabeça e também no peito. Com este caso, olha que violência, hein, Cátia e Marcos, com este caso deste feminicídio registrado sábado à noite, dia 19, em Feira de Santana, a estatística apresenta 8 mulheres que já foram assassinadas em Feira de Santana apenas no ano de 2022. Ainda em Feira de Santana, um excelente trabalho.
Caiu a ligação, né? Tem como retornar novamente? porque para Coutinho continuar de onde ele estava. Coutinho, se você estiver nos ouvindo, a Cauana está retornando. Aí você continua nessa matéria, recomeça essa matéria que você estava divulgando, tá? Para que o ouvinte fique por dentro aí do fato completamente. Bem, gente, deixa eu divulgar aqui uma... Hoje muitos ouvintes ali estavam me procurando, inclusive, reclamando da Embasa, viu, dona Embasa? Dona Embasa, que dá trabalho em Ilhéus. Moradores ali do Alto do Amparo, que fica no bairro Malhado, reclamando, né? Que desde sexta-feira não cai água, aí ficou de retornar, se não me engano, retornar, cair água hoje, algo desse tipo. Até agora, era para retornar em 48 horas, mas até agora nada, tá? Se tá caindo, não tem força para subir. Então, a gente pede a Embasa aí, né, para rever essas questões aqui em Ilhéus. Porque a Embasa adora dizer, vai faltar água em tal lugar, já joga a culpa na Coelba, né? Peraí, ninguém é bobo, não. Eu vou te contar, é uma desordem total, viu, Embasa? Vamos soltar água pro povo. Alto do Amparo, no Malhado e outras localidades. Coutinho está de volta, não é isso, Coutinho?
Cátia, Embasa de um lado, Tim do outro e a gente sofrendo. Vamos lá, então, concluindo aqui o nosso giro policial. Eu falava que em Feira de Santana, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu no final da manhã do último sábado, na BR-116 Sul, 490 quilos de pasta base de cocaína e mais 50 quilos de cocaína que estavam sendo transportadas em uma caminhonete. Em entrevista à imprensa local, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Pedro de Jesus, informou que o material estava sendo carregado da cidade de Ji-Paraná, no estado de Rondônia, e seria deixado no terminal rodoviário de Feira de Santana. Ainda, segundo o inspetor, o condutor confessou que teria recebido uma quantia de R$15 mil para fazer o transporte da droga de Ji-Paraná e Rondônia até o estado da Bahia, lá em Feira de Santana. É aquele típico conhecido como mula. Mula é aquela pessoa que recebe uma certa quantia em dinheiro para transportar drogas de um canto para outro aí. E esse aí acabou se dando mal. E essa droga, viu, Marcos e Cátia, você do JMB, estava avaliada na casa de R$ 68 milhões de reais. Olha, chegando a informação que aconteceu uma morte com afogamento consumado ontem à tarde no distrito de Maria Jape, onde a vítima, lamentavelmente, foi uma criança de apenas 5 anos de idade. Identificada como o pequeno Samuel, morreu afogado ontem à tarde em Maria Jape. Essa notícia completa com mais informações, com todos os detalhes, você vai acompanhar na edição de amanhã aqui do Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna na edição de amanhã, terça-feira, junto conosco, tá? Com mais notícias. 1:09, estourando o tempo. Vamos para a última notícia de hoje. Marcos Bezerra, trazendo a informação aí de Petrópolis. Começa mutirão para busca e identificação de desaparecidos, não é isso?
A Polícia Civil do Rio de Janeiro começou hoje um mutirão de coleta de DNA para identificar e localizar pessoas desaparecidas em Petrópolis. Os trabalhos têm apoio do Tribunal de Justiça e Defensoria Pública. Até o momento, 171 pessoas morreram e outras 126 seguem desaparecidas, segundo as últimas atualizações da Defesa Civil. A cada dia serão chamadas 20 famílias que já registraram ocorrência de desaparecimento nos diversos pontos da cidade. A coleta de material genético será feita em um clube do centro de Petrópolis, das 9 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde, estritamente para os convocados por agendamento. Cada família que contribuir com o DNA receberá uma cesta básica. Além do mutirão, a Polícia Civil analisa imagens e o conteúdo compartilhado nas redes sociais sobre os desaparecidos na tragédia das chuvas. A Subsecretaria de Inteligência vasculha perfis no Instagram e no Facebook atrás de pistas das vítimas ainda não localizadas. O levantamento é feito a partir de postagens de moradores de Petrópolis, familiares e amigos de pessoas que moram na cidade, com mensagens de luto pela tragédia. O conteúdo compartilhado nas redes sociais tem ajudado a polícia na confirmação de mais pessoas desaparecidas, além de abastecer com informações atualizadas os cadastros já registrados. Com autorização dos familiares, os investigadores também podem fazer uso das fotografias e outras informações publicadas nas redes sociais para inclusão no portal de desaparecidos da Polícia Civil. Em muitos casos, o próprio policial entra em contato com a pessoa que posta uma imagem ou mensagem de luto, Kátia.
Interessante, né, Marcos? A forma como eles estão organizados aí, né? E os investigadores também abriram uma outra frente de investigação que consiste na visita de pessoas que estão abrigadas, né, em escolas municipais e igrejas lá de Petrópolis, em uma tentativa de por mais informações. Eu vi na televisão uma mulher mesmo conseguiu se salvar com os filhos. Ela estava num abrigo e ela não sabia como é que estava o marido, que tinha sido, se ele tinha sido resgatado, se ele tinha ido mesmo para um hospital. Falaram para ela que sim, mas ela não tinha notícia dele. Ele também certamente não tem notícias dela, né? Não tinha até aquele momento. Então, essa frente aí, como eles estão utilizando para trabalhar, é interessante, né? Tem a questão da coleta de DNA, que será feita sempre lá no Clube Metropolitano. Enfim, a gente aproveita para lembrar que ó, o SOS Petrópolis, essa aqui é uma campanha séria, tá? Então, a solidariedade faz a diferença, sim. Você pode ajudar as vítimas de fortes chuvas e deslizamentos em Petrópolis. Tem o CNPJ 27-219-757-1000, ao contrário, tracinho 27. É do grupo Ação, Justiça e Paz, que é um grupo sério lá, tá, gente? Então, você pode fazer o seu Pix e ajudar aí o SOS Petrópolis. Pix para o CNPJ 27-219-757-1000, ao contrário, tracinho 27. Grupo Ação, Justiça e Paz, tá bom?
Infelizmente, a gente tem esse número alto de pessoas mortas e ainda de pessoas desaparecidas nessa tragédia, que já é a maior da cidade, né, de Petrópolis.
E pode ultrapassar o número de mortes de Brumadinho, viu, Marcos Bezerra? Segundo lá, o resgate, né? A própria Defesa Civil já fala sobre isso. Muito triste. E você viu que há previsão de chuva de mais chuvas, né, para Petrópolis, né? Infelizmente, o chão, a terra já está encharcada ali e previsão de mais chuva.
Agora a população já está alertada, já... Muitas áreas foram evacuadas, mas de início, né, pegou todos de surpresa.
É, verdade. Nossa solidariedade, viu, a todo o povo de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Bem, nós encerramos aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência. Caro ouvinte, se Deus nos permitir, amanhã retornamos na terça-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda Ilhéus. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso e até a edição de amanhã.
Até amanhã.
Jornal do Meio-Dia.